Ralf, tem pergunta?
E aí, ainda fazendo essa relação, né, a Beija-Flor no último ano, no último carnaval, venceu o carnaval com um carnaval completamente distinto, né, Guiné Equatorial, e com um carnaval de muito luxo, né, principalmente. E além dessa proposta do Laíla e de toda essa crise financeira, também essa proposta nova do enredo, a Beija-Flor tem alguma preocupação com a provável reação do público? O público pode estranhar, mas a Beija-Flor é assim, desse jeito, diferente? Ou é realmente uma proposta da Beija-Flor, já está, inclusive, divulgando isso bastante para o público, já para o público aguardar uma Beija-Flor não menos rica, talvez menos luxuosa, com menos luxo, com novas propostas de fantasias, com enredo completamente diferente do último ano, mas uma Beija-Flor firme, uma Beija-Flor guerreira, aquela Beija-Flor aguerrida, aquela Beija-Flor com tradição de sempre lutar pelo campeonato?
A Beija-Flor vem muito luxuosa. Ela vem luxuosa porque isso faz parte da história dela, faz parte da tradição da Beija-Flor. A Beija-Flor ganhou muitos títulos assim, e quando não ganhou, ela sempre veio para disputar, então ela vem muito elogiosa. A proposta, principalmente fantasia, é tornar a escola mais leve e resgatar um pouco dos antigos carnavais. Essa foi uma proposta da Ilan antes de começar a crise. Eu acho que ele está extremamente certo, porque essa crise veio mostrar que está na hora da gente valorizar mais os quesitos de chão, esquecer um pouquinho dos quesitos visuais, ou então trabalhá-los com menos valores. Os valores estão astronômicos no carnaval. Mas a Beija-Flor vem muito luxuosa, ela só vem um pouco mais leve na parte de fantasia. Mas pode esperar a Beija-Flor com o mesmo requinte, o mesmo luxo, o mesmo tipo de decoração que sempre teve nos seus carros, com primor, com muita coisa brilhando. Espera a Beija-Flor que ela vem para disputar o campeonato.
Como é que foi a aceitação da comunidade ao projeto de carnaval? Afinal de contas, é uma quebra de paradigma, né? O pessoal está acostumado com uma forma de desfile, com aquele luxo, com a suntuosidade. Você falou da mesma forma, a escola ainda vem luxuosa, mas não, pelo que eu sei, as fantasias não têm resplendores grandes, não têm aquele gigantismo que a Beija-Flor sempre trouxe. Como é que foi a aceitação da comunidade em relação ao projeto?
A aceitação foi muito boa. A comunidade da Beija-Flor, nós temos gente de Mesquita, temos gente de mais para cá, para a cidade do Rio de Janeiro, tem gente de Nova Iguaçu, mas grande parte é daquele entorno da escola. E nós percebemos que é um povo carente e um povo que respira a melhor coisa que eles encontram no município de Nilópolis, que é a Beija-Flor. A Beija-Flor leva o município de Nilópolis para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. Então eles respiram a Beija-Flor. Eles receberam de peito aberto, eles entendem que a Beija-Flor vem com muito brilho, com muito luxo, só um pouco mais leve. E eu acho assim, é o que o Paulo Menezes até falou e o Jacques falaram. Quando botar aquelas alas de 80, 100 pessoas, vai ganhar muito volume e eu não vejo muita diferença do que a gente tem apresentado, não.
A Beija-Flor pegou uma ordem de desfile que é um tanto quanto ingrata, né? A terceira escola de domingo. Isso é alguma preocupação para vocês em relação à disputa de título? Ou vocês acham que, se vocês passarem bem ali, vocês vão virar o parâmetro de comparação até o final do desfile? Como é que você vê isso?
Nós temos que fazer o nosso papel. Já tiveram campeões no domingo, mais campeões foram na segunda-feira, mas a gente não está preocupado com isso, não. Até porque, se a gente fosse preocupar com isso, a gente não ia fazer o trabalho. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho da mesma maneira que se fosse a última de domingo, última de segunda, e vamos para a luta.
Ralf Kishá.
Domina, Cláudio Russo. E o samba enredo da Beija-Flor? Casou direitinho com a proposta de vocês do enredo e você, além de fazer parte da comissão de carnaval, como um compositor campeoníssimo, tanto na Beija-Flor quanto em outras escolas, aprovou o samba enredo?
Samba aprovadíssimo. A comunidade, na final, deu seu recado. O samba foi quase que aclamado. É um samba que ele é muito melódico, mas ele é leve e está encaixadinho na bateria e no canto da comunidade.
Pois é, então, alas de comunidade são só três, não é que você falou? Três? Não, três, quem falou foi o Tarcísio, perdão. São pouquíssimas, né?
São pouquíssimas alas de comunidade. 90% da nossa escola é comunidade. São poucas aulas comerciais.
Tem pergunta aí, Luiz? Tem. O pessoal hoje tá tímido, pô. O pessoal não está trazendo muita coisa. Agora vamos falar um pouquinho da Renascer de Jacarepaguá, já pelo terceiro ano, a escola aposta nesse modelo, né? É, encomendando os sambas. No primeiro momento, você e o Moacir Luz. De 2 anos para cá, a Tereza Cristina se incorporou ao time. Todos sambas de grande qualidade. E até vou começar destacando uma coisa que eu falei na própria transmissão de sábado. O samba desse ano, o Chico Frota sempre falou, Chico hoje está calado, Chico está lá operando o som. Hoje, Chico até pode passar. Chico, vamos falar de samba enredo, Chico Frota chega aqui junto também. O Chico sempre faz uma distinção entre o samba bonito e o samba bom. Né? Que não necessariamente o samba bonito é bom para desfile. E a visão que a gente saiu da avenida, que o samba desse ano do Renascer não é tão bonito quanto o do ano passado, mas talvez seja um samba melhor para desfile do que o de 2015. Como é que você vê isso?
Eu tenho a certeza que ele é melhor para desfile, ele é mais leve, ele é um pouquinho mais para cima, empolgado. Mas o enredo do Candeia precisava do drama, precisava daquela
inserção, da dolência, né?
Da dolência, precisava trazer o tom menor. Não pode falar em Candeia com pula-pula, entendeu? Mas eu acho esse melhor para desfile, mas eu acho ele também muito bonito. E esse samba tem uma coisa, que é a energia dos Erês. É, no sábado tinha pessoas incorporadas, cara. De Erês brincando, parece que todo mundo voltou a ser criança. E o samba conduzido maravilhosamente por Diego Nicolau e Evandro Malandro. Assim, eles são sempre muito bons, estão lá muito firmes na escola, mas sábado eles estavam geniais. E a escola abraçou o samba. Eu até acho que é uma proposta que eu e Moacir estamos fazendo há 3 anos, a Tereza entrou agora, e não sei se os outros compositores vão sentir isso, mas a gente está fazendo sambas menores, principalmente para o acesso. O acesso passa em menor tempo, tem um contingente menor, não é para fazer samba de 2 minutos,
e também o pessoal, muita gente chega ali meio que em cima da hora para comprar fantasia, para se juntar à escola, né?
Mais ou menos, né? Porque hoje as escolas do acesso...
Já estão mais estruturadas.
Estão mais estruturadas. Pode ver que os ensaios do acesso estão muito parelhos. É, só não tem o aporte financeiro que tem no...
Mas, por exemplo, a Renascer ensaiou o quê? Deve ter umas 1.200 pessoas, mais ou menos, na avenida?
1.200, 1.300, deve desfilar com 1.800, 2.000 pessoas.
Quer dizer, tem 500 ali que não foram, né? Que, de repente, podem chegar ali mais...
Por isso que o pique-esconde é fácil de
exatamente,
cantar.
Exatamente, exatamente o que eu tô falando. Não é nada, é um terço do contingente que, de repente, pode chegar ali, né? Não aos 45 do segundo tempo. Eu já desfilei no acesso aos 45 do segundo tempo, no Tuiuti em 2000. A escola anterior estava desfilando, Anderson, quer desfilar? Toma. Mas, essa época do ano, muita gente está começando a pensar em carnaval. E o cara, às vezes, quer comprar fantasia para o especial, já não encontra mais, ele vai recorrer ao acesso. Né? E um samba fácil, em 3, 4 passados, você já está cantando junto.
Mas vou te falar um negócio, Anderson. O Igor conhece Jacarepaguá, Chico conhece, nós somos moradores de lá. É, Jacarepaguá é mais ou menos o que eu falei de Nilópolis, da comunidade estar focada na Beija-Flor. Jacarepaguá não tem nada.
Exatamente.
Quer fazer alguma coisa em Jacarepaguá, vai para onde? Vai para a Barra, vem para o centro, vai para a Zona Sul. A Beija-Flor é a grande representante, a Renascer é a grande representante de Jacarepaguá. Eu tenho certeza. A gente estava ensaiando com 700, 800 pessoas toda terça. E tinha algumas alas que a gente estava ensaiando em outros lugares, inclusive na cidade do samba. Eu tenho certeza que amanhã no ensaio de terça-feira não tem menos de 1.500 pessoas na Nelson Rodrigues.
Chico Frota.
Bom, Cláudio, eu não sei se você tá frequentando o barracão do Renascer, acredito até que esteja, né? Como é que está o trabalho do Jorge Caribé barracão? Nós sabemos que esse ano, já foi comentado, que é o ano da dificuldade, é o ano que não tem dinheiro, as escolas não têm dinheiro. A gente sabe que a crise no acesso é muito maior do que a crise no especial. Se falta 1 milhão pro especial já é complicado, você imagina faltar 500 mil para o acesso. Nós sabemos que o Caribé é o milagreiro da Sapucaí, né? Ele faz coisas que ninguém acredita, com até restos de outras escolas, com o que sobra nas grandes escolas. Como é que está o andamento do barracão do Renascer de Jacarepaguá?
O barracão do Renascer está de vento em popa, graças a Deus. Eu acho que nos últimos 3, 4 anos é o melhor barracão que nós temos. Caribé é tudo que você falou mais um pouco. Ele é um alquimista do carnaval.
Exatamente.
Ele consegue tirar da cabeça o que no bolso não dá, como dizia a Pamplona, né? E eu acho que a Renascer vai ser uma grata surpresa. E nós estamos lá, eu tenho ajudado na escola já há algum tempo. Há 3 anos eu tenho feito a sinopse, ajudado a desenvolver o enredo. E eu posso falar que a gente está num processo de resgate da escola. E esse ano eu tenho certeza que a gente vai fazer bem melhor que ano passado, porque é uma escadinha, a gente está subindo com cuidado, aos poucos, mas estamos subindo.
Luiz e Campos quer fazer uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Por sinal, o Luiz quer um saquinho de doce daqueles que está lá no carro
agora.
Também
quero.
Quero saber se os saquinhos são cheios ou vazios. A gente está muito interessado, sim, nos saquinhos de doce. Mandar um alô aqui para Eduardo César, de Guaratinguetá, tá ligado na gente. Marcelo Souza, Igor Munarim. E uma pergunta do Emerson Braz. A ideia de trazer o casal da Selminha vir no meio das baianas foi abandonada mesmo? Vai ter alguma inovação aí com relação ao casal de Mestre Sala e Porta Bandeira esse ano?
Vamos guardar a surpresa para Sapucaí, senão a gente vai falar tudo. Vamos deixar isso um pouquinho para Sapucaí. A Selminha vai vindo, a Claudinho também. Claudinho tá fininho, fininho. Nunca vi o Claudinho tão fino. Tá assim, tá um garoto, tá saltitante. Vamos guardar essa surpresa para Sapucaí.
Então tá certo. Vamos curtir mais um pouquinho aí do Grupo Arquibancada. Vamos fazer uma homenagem aí à Beija-Flor. Nesse momento aqui, o União da Ilha fazendo ensaio aqui em frente. Vamos lá!
A ambição cruzou o mar, trazida pelo invasor. A Espanha veio explorar, pilhar e semear a dor. Amazônia, terra santa, dos igarapés mananciais. Alimenta o corpo, equilibra a alma, transmite a paz. Brilhou no Eldorado, no coração da mata, as guerreiras. Belezas naturais, riquezas minerais, o reino de Tupã ergue a bandeira. Eva Noa, minha canoa vai cruzar o rio mar. Onde Arame seduz com seu cantar. Ei, Manoa, minha canoa vai cruzar o rio mar. Verde paraíso é onde Arame seduz com seu cantar. Força, mistério e magia, fruto da energia, o meu Guaraná. A lágrima que o trovão derramou, na terra brotou semente no olhar. Maués, Anauê, cultura milenar. Anauê, Manaus, Mamirauá. Viva Paris tropical. Água que lava minha alma, faz matar a sede da população. Caboclo, a homenagem hoje é a todo o povo da floresta. Canto de fé, se Deus me deu, vou preservar. Meus filhos vão se orgulhar. A Amazônia é Brasil, é luz do Criador. Avante, pode o beija-flor. Se Deus me deu, vou preservar. Meus filhos vão se orgulhar. A Amazônia é Brasil, é luz do Criador, avante, cósmico, beija-flor.
É aí, tá aí, recordando um grande carnaval da Beija-Flor. Cláudio Russo, obrigado pela participação, pela atenção. A Rádio Arquibancada está à sua disposição sempre.
Obrigado a vocês pelo convite. Ao torcedor nilopolitano, a Beija-Flor vem muito forte. Agradecer ao Grupo Arquibancada e ao Igor por ter lembrado esse samba que marcou muito a minha vida. Foi o primeiro samba que eu ganhei na Beija-Flor.
Pô, já foi campeão logo, né? Já chegou?
Já cheguei campeão. Pô, às vezes a estrela brilha. Eu cheguei na comissão também, a Beija-Flor foi campeã. E esse samba tem uma curiosidade na minha vida. A minha mulher estava grávida e eu fazendo samba com meus parceiros. Fomos para a primeira ultrassonografia, barriga muito grande, não deu para ver. Fomos para a segunda, barriga muito grande, o médico falou assim, eu acho que são gêmeos. E eu estava acabando de fazer o samba, tinha que entregar, Bota meus filhos ou meu filho? Meus filhos ou meu filho? Eu falei, vamos errar para mais. Meus filhos, até hoje meu filho, que não foram gêmeos, foi, me pergunta por que não botou só um. Mas como depois veio a Sofia, então meus filhos vão se orgulhar. obrigado a vocês por tudo. E vamos trabalhar, que falta muito pouco tempo para o carnaval. E vai ser o carnaval da superação aí para a maioria das escolas. O Brasil está em crise, mas o carnaval vai ser lindo, se Deus quiser.
Tá certo. Obrigado, Cláudio Russo. Está aí trazendo as novidades da Beija-Flor e também falamos um pouco de Renascer de Jacarepaguá. Igor Viana.
Lembrando antes desse samba aí, uma curiosidade. Às vezes eu conversando com alguns amigos, falando sobre alguns sambas de algumas escolas e falo assim, mas a comunidade não vai cantar certo samba, certas palavras, certas frases do samba. Eu tenho a mania de usar esse samba como exemplo. Eu falo canta, porque Cláudio Russo escrevendo e Laíla fizeram o povo cantar Maués, Anauê, Cultura Milenar. Manauê, Manaus, Mamirauá. Qualquer coisa é fácil de cantar.
Verdade.
Mas é porque a melodia leva. O que leva é a melodia. O que torna difícil uma melodia ruim, não, se essas frases tivessem uma melodia ruim, não daria. Às vezes a gente tem que acabar com certos paradigmas do carnaval, entendeu? Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Martim já fez samba sem rima.
Pois é, lindíssimo.
Lindíssimo samba. E assim, esse samba aí, até por coincidência, só para terminar aqui e não ser chato com os nossos ouvintes, o que o Igor cantou, é o samba que eu mais gosto dos que eu fiz. Eu não ganhei um prêmio com esse samba.
Pô.
Eu já ganhei prêmio com vários sambas. Esse samba eu não ganho nenhum prêmio. Mas acho que o maior prêmio foi ter chegado na Beija-Flor e ter sido campeão do carnaval. E eu acho que a minha história da Beija-Flor começou aí. E hoje eu já estou indo para 12 anos na Beija-Flor e agradeço a Deus por ter chegado lá em 2004.
Tá legal. Então é isso aí. Cláudio Russo, obrigado pela participação mais uma vez. A gente está chegando já na reta final do debate, mas o papo continua. Né? Você que está ligadinho na gente aqui na Rádio Arquibancada, no portal SRZD, e também assistindo pelo nosso canal do YouTube, você pode ir lá, está assistindo no YouTube, você já curtiu, você já está acompanhando as atualizações do canal do YouTube da Rádio Arquibancada, é só chegar, é só clicar. Agora estamos só nós aqui, equipe, né, Chico, eu, Luiz e Ralf, vamos para dar uma pincelada rapidamente, né, no que está rolando de mais quente no mundo do carnaval. Obviamente o tema do momento é a Mocidade Independente de Padre Miguel. Né, depois do que aconteceu ontem no ensaio técnico, aquela falha, né, do buraco que se abriu durante a apresentação do primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. E hoje o diretor de carnaval, o Rômulo, né, cuspindo abelhas africanas, Ralf Guichard.
Foi um erro realmente muito complicado, né, e com proporções enormes. Né, a Mocidade é uma escola que a gente sabe que o torcedor é muito apaixonado pela escola, é uma escola que há muito tempo não volta para o desfile das campeãs, então as emoções estão realmente à flor da pele. E com um erro desses, né, com um erro daqueles, um buraco de mais um setor, no momento da apresentação do casal, no que vai ser no dia do desfile, o primeiro módulo de julgamento, e a equipe de harmonia, né, a escola não conseguindo controlar a cabeça da escola, a escola foi avançando e foi formando aquele buraco, não pôde passar batido, né? Realmente teve consequências. O diretor de harmonia, o Rômulo Ramos, muito irritado depois do ensaio, chegou a esbravejar, chegou a colocar o cargo à disposição, chegou a falar que poderia até ontem mesmo deixar o cargo, o que acabou não acontecendo, pelo menos até o momento ele segue no cargo, não tem novidade com relação a isso. E a Mocidade emitiu uma nota oficial hoje, reconhecendo o erro gravíssimo no ensaio. Deu até uma pincelada, colocando o que de fato aconteceu, né? Muita gente na pista, embora não tenha nenhuma relação com o buraco, né? A quantidade de repórteres na pista, de gente que não estava fazendo nada na pista, não tem uma relação com o buraco. Atrapalha o ensaio técnico, atrapalha bastante, uma questão que tem que ser vista, mas com o buraco em si não teve consequência. Mas enfim, colocou isso na nota oficial, se desculpou e prometeu não repetir no desfile oficial. E é bom que não repita mesmo, né? Porque se repetir, compromete o carnaval.
Luíse.
Estou vendo muitos torcedores também na Mocidade reclamando um pouco, e aí a gente... É uma reclamação geral, né? Por um lado, gostam da questão das musas, Cláudia Leite, Anitta, há todo um furor, toda uma mobilização em torno dessas figuras que realmente trazem popularidade à escola, mas estou vendo muito torcedor chateado, dizendo que está se dando muita atenção a esses personagens e isso pode atrapalhar o desfile, né?
Pois é, eu vou chamar o Igor para participar desse papo, o Igor que é, né, torcedor da Mocidade, né, que está ali, né, que com certeza deve ter ficado muito chateado com o que aconteceu. Você acha que de repente atrapalhou mesmo essa, esse aparato todo aí para Cláudia Leite, para Anitta. O pessoal acabou meio que se desligando, ficou focado demais, porque realmente o aparato em torno delas foi muito grande e mesmo assim foi insuficiente. Na avenida, vários fãs da Anitta pularam para a pista para tentar agarrá-la, enfim. Foi uma coisa que eu nunca vi em ensaio técnico.
Boa noite. Assim, eu acho o seguinte, se não quisessem que acontecesse aquilo ali, não trouxessem essas profissionais, a Anitta, a Cláudia, que principalmente a Anitta. Hoje a Anitta é uma musa teen, um monte de criança, todo mundo quer chegar perto da Anitta. Agora, já que trouxe, que aumente a harmonia, que dê um jeito de botar seguranças ali por perto da harmonia, o que não pode é pegar e botar todos os harmonias, que foi mais ou menos o que aconteceu, ali tomando conta delas, e aquele buraco ser aberto na avenida do jeito que foi. Aí culpa-se um só, que pra minha, na minha opinião é o que está sendo alvejado sem culpa. Isso é o que eu acho.
Que no caso é
o Rômulo
Ramos. Ramos. Você estava falando mais cedo aqui fora do ar. Você justamente estava no carro de som, né? Então, de certa forma, você estava perto ali da situação.
Eu estava perto.
Teve condição de ver ali o que estava acontecendo? Como é que foi aquele momento ali para quem estava dentro da pista?
Tava uma aglomeração danada. Tem um vídeo que eu coloquei no Facebook que dá para ver mais ou menos o momento. A bateria e o Bruno Ribas dividindo o espaço com mais de 50 pessoas. Ali por conta da Cláudia Leite também, por ser lá. E muita gente em cima. E em certo ponto até atrapalhava um pouco tanto o Bruno quanto o mestre Dudu e a sua bateria. E, o que não é culpa delas também. Não estou culpando a Cláudia, não estou culpando a Anitta. Eu acho que tinha que ter um amparato maior para aquele momento. É o que eu acho.
Pois é, porque afinal de contas elas estão ali é porque alguém colocou, né? Eu até falei, foi engraçado, parecia que era meio premonitório. Na abertura da transmissão da Mocidade, eu me lembrei daquela vez que a tradição chamou a tiazinha no auge para ser rainha de bateria, e a bateria para sair do primeiro recuo, olha, penou, né? Mas eu não imaginava que isso poderia causar tamanho estrago, ainda bem que foi ensaio, né?
O que salva aqui é ensaio técnico. Acho eu que no dia do desfile vai ter uma filtragem maior e vai ser meio difícil de acontecer o que aconteceu ontem.
Não, eu soube de um caso, o Chico já vai entrar no papo, o nosso amigo Felipe Araújo, do Marquês da Folia, ele presenciou uma cena que tinha um pai com os filhos na frisa, né, as crianças. O pai pulou as crianças para dentro da pista para irem lá dar um beijo na Anitta. E aí os seguranças retiraram as crianças, e esse mesmo pai virou para ele e falou: me dá teu e-mail que eu vou te mandar um vídeo aqui. Os seguranças tentaram bater nos meus filhos, não sei o que, assim, quer dizer, é a inversão completa, né, da realidade. Quer dizer, as pessoas estavam lá realmente para ver a Anitta. E aí eu levo a coisa para o outro lado. Sem querer dar uma de purista, sem querer, né? Eu acho que o carnaval, tem gente que fala, essas mulheres não tem que chegar perto de escola de samba. Não, tem que chegar, mas o carnaval, a escola de samba é para todo mundo. Mas será que não está se dando um peso demasiado, uma importância demasiada a esses personagens, em detrimento das coisas que realmente valem dentro de uma escola de samba, do que valem ponto, do que vão conduzir a escola ao campeonato? Qual é o valor que a Anitta vai agregar à Mocidade? A Mocidade é uma grande escola, a Mocidade já tem seu nome, a Mocidade já tem a sua marca.
Bom, eu acho que tanto a Anitta quanto a Cláudia Leite trazem um marketing monstruoso para a Mocidade. Porque se fala em Mocidade no Brasil inteiro, claro, que pela história da Mocidade, mas hoje, mas porque a Cláudia Leite vai ser a rainha de bateria da Mocidade por mais um ano, e a Anitta também vai desfilar. Eu acho que é válido. O problema é que no ensaio isso acaba atrapalhando muito. No desfile não vai acontecer.
O problema é o peso.
No desfile
que dá
não vai
isso,
acontecer.
Né?
O maior prejudicado no ensaio, na minha opinião, por causa disso, foi a bateria da Mocidade. Porque ela não conseguiu se apresentar em 3 módulos. Ela teve que passar principalmente aonde a equipe da Rádio Arquibancada estava transmitindo, que é no primeiro módulo, entre o setor 3 e o setor 5, a bateria. Teve que passar direto. O mestre Dudu cumprimentou e meteu o pé. Senão ia acabar arrebentando o tempo. E, além disso, eu não discordo muito do que saiu na nota da Mocidade, não. Tem muita gente de imprensa na pista hoje em dia.
Não, não é só de
imprensa. Pseudo-imprensa.
Não, não, eles falam até pessoas que não são nem da imprensa e nem são... Assim, muito bicão na pista.
Muito bicão.
Muito bicão. Eu acho que já passou da hora, né? Eu acho que já passou da hora da gente ter um credenciamento de imprensa, de ter uma filtragem de quem vai entrar. Eu acho que a Liesa tentou simplificar a coisa e acabou dificultando mais ainda, que foi liberar a credencial do ano anterior para poder entrar na pista.
Pois é.
Então, quer dizer, aí é um monte de gente que não tem nada a ver com a história, é um monte de gente, se bobear, o cara trabalhou lá fazendo hambúrguer na lanchonete, ele enfia a credencial e entra. Então...
Mas além disso, Anderson, a própria escola ontem, quem assistiu pela rádio arquibancada e quem esteve lá, viu que tinha muito bicão da própria escola. Tinha muita gente que não tinha que estar ali, que não estava fazendo parte do ensaio. Na frente da bateria, entre a bateria e o casal, tinha uma ala, praticamente, de gente acompanhando...
Dos dois lados.
Dos dois, não, não, no meio da pista. Tinha uma ala no meio da pista. E que na hora que deu o problema com relação ao buraco que se abriu, eles poderiam ter pego aquele pessoal e ter colocado no buraco. Falar só, gente, vamos compor ali, porque isso aqui tá feio e tal, faz uma festinha ali, depois quando juntar todo mundo, vocês voltam para frente da bateria. Que acaba atrapalhando tudo, realmente teve esse problema, foi chato, foi muito chato.
Nossa, a frente da bateria tava anuviada, tava uma coisa que não...
Ninguém tinha nada a ver ali. Pior isso.
É justamente o que o nosso ouvinte Rogério Jadson está colocando aqui. Muita gente com camisa de diretoria sem ser da escola, isso atrapalhou também. Muita gente que já não faz parte da escola e de repente já estava lá. Existe, então, a gente pode dizer que existe uma crise de comando na escola ou alguma coisa assim?
Não, não acredito que seja isso, não, até porque várias outras escolas fazem isso também. Se tem um artista, enche de camisa. Normalmente, os próprios artistas trazem esses apoios, né, os amigos, né, a ala de amigos, e no ensaio a escola não tem o que fazer, acaba botando aonde está o artista. Seria legal se toda a escola pegasse a sua camisa de diretor, a sua camisa de apoio, e desse uma fantasia. Você vai desfilar numa ala, você não vai desfilar com camisa. Aí eu queria ver quem é que ia querer desfilar.
Olha, mas é difícil... É difícil você chegar numa escola de samba falar para um cara... Porque, na verdade, né, desfilar de camisa hoje é a coisa mais cômoda. É a coisa mais...
Exatamente.
Você tem a calça branca, a menina lá bota lá uma calcinha bonitinha, calcinha branca, um tênisinho.
Salto, né, alto monstruoso.
Salto alto monstruoso, pega aquela camiseta marra aqui na frente e vai embora. Customiza. Customiza, né? Agora, carregar a cangalha, ninguém quer.
Exato.
É difícil, assim.
Ajudar a escola, no caso, né?
Não, e, o pior é que a ala, a camisa, quando o cara coloca a camisa, ele pode desfilar em qualquer lugar. Entendeu? Se não tiver lá setor tal, ele desfila em qualquer lugar. Ele pode vir do lado da comissão de frente ou no rabo da escola.
Pois é. Então, quer dizer, é uma situação complicada, né, que a Mocidade passou. Eu acredito que esse erro não vá se repetir no desfile principal, porque se repetir, realmente, é muito complicado. Mas, a despeito disso, isso macula o ensaio da Mocidade a ponto de dizer que a escola não está pronta para o desfile, ou vocês acham que isso foi só um acidente de percurso?
Na minha opinião, foi um acidente. Foi um acidente que vai ser...
A escola está ensaiando bem, tranquila?
Tá. Eu vejo vídeos... Eu não tenho ido a Padre Miguel, né? Graças... Isso aí... Esse probleminha a gente não vê.
Deixa quieto.
É, mas eu não tenho ido a Padre Miguel.
Mas as notícias chegam.
As notícias chegam, como vento. Chegam como vento.
Eu também quase não vou na ilha, mas sei de tudo.
E graças a Deus as notícias são boas, muito boas. Os ensaios na Praça da Guilherme tá sendo muito proveitoso. Muito mesmo. Vejo vídeos, vejo algumas fotos e vejo que são coisas que vão se acertar. A Mocidade sempre desfilou bem, ensaiando na Guilherme. Sapucaí tem o quê? Tem uns 10, 12 anos de ensaio na Sapucaí, não é isso? Então, sempre se virou ensaiando na Guilherme. Não vai ser pelo erro de ontem que, no dia do desfile, ela não irá desfilar bem.
E até a Mocidade fazia um bom ensaio, até, né? Até o samba foi bem cantado, especialmente nas últimas alas. Assim, eu estava até conversando mais cedo com amigos aqui na Praça de Alimentação. O ensaio da Mocidade teve três momentos. Aquele momento inicial em que a escola estava pegando no embalo, a catástrofe que aconteceu naquele problema da bateria, da frente da bateria, E depois, quem vinha atrás, que não sabia de nada do que tinha acontecido, inclusive o nosso amigo Rick Mania, que foi presidente da Estrelinha, foi com ele que eu estava conversando ali ainda mais cedo, ele falou, pô, eu não sabia de nada, eu vim desfilando, felizão, cantando samba, mó animação, aí encontrei o Fred Soares na pista, e aí, Fred, foi uma catástrofe, eu não entendi nada. Enfim, são momentos distintos que a escola passou, e a gente viu ali o final já bem quente, né, Ralf?
Não, é óbvio que houve pontos positivos, é óbvio que a comunidade cantou forte, é bem verdade, mesmo com as limitações do samba, até de certa forma funcionou bem, a comunidade estava animada, mas apesar de tudo, eu acho que a gente não pode falar que foi um fato isolado, porque foi muito grave. Foi realmente muito grave o que aconteceu, foi um buraco realmente muito grande e a escola não está pronta para o desfile? Eu acho que não. Acho que por enquanto não está pronta, tanto que a gente viu o que aconteceu na avenida. Mas não quer dizer que daqui a 3 semanas ela não vai estar pronta. Ela tem muito tempo para corrigir isso. Apesar de um tempo curto para o carnaval, esse é um problema que, apesar de ter tido uma repercussão muito grande, ter sido de fato muito grave, pode ser corrigido com certa até facilidade. Eu acho que o desafio maior da mocidade nesse momento é, primeiro, acalmar os ânimos. Eu acho que está todo mundo com os ânimos muito exaltados, realmente os segmentos... Não é normal você ter uma reação desse tipo do diretor de harmonia da escola, realmente alguma coisa lá por trás estava acontecendo, não sei se ele estava pressionado no cargo, se alguns setores estavam insatisfeitos com o diretor de harmonia ou o que aconteceu, mas foi realmente um descontrole no final do ensaio técnico, ao final do episódio, de alguns segmentos da mocidade. Então a escola primeiro tem que acalmar os ânimos, todo mundo é competente, todo mundo é do carnaval... É colocar a cabeça no lugar primeiro, trabalhar, ver o porquê que aconteceu esse erro, corrigir esse erro e daqui a 3 semanas fazer um desfile sem esse erro e um desfile muito melhor. O canto funcionou? Ponto positivo, ótimo. No que diz respeito ao buraco, no que diz respeito à coesão do andamento do desfile, tanto que formou esse vão, mas dá para ser corrigido.
Luiz Campos, tem pergunta?
Tem os alôs aqui da galera, Rodrigo Schultz, de Campinas, São Paulo, ouvindo a gente, Guilherme Rodrigues, de Curitiba, está ouvindo lá com os amigos, um abraço aí para todo mundo que está ouvindo a gente, Juliano Costa, que é gaúcho de Porto Alegre e portelense também, Tiago Vergete, acompanhando a transmissão de Recife, Pernambuco, Brasil inteiro acompanhando a gente, Guilherme Fontanha, Natan Carvalho, as notícias dos barracões. Todo mundo sempre quer saber de barracão, não adianta. Esse ano é um ano sui generis, né, com relação a essa história de barracão. Daqui a pouco eu já passo para o Anderson para ele falar um pouquinho sobre isso. O Darlan Souza está ligado na gente. Ele diz que a decepção dele, que o sentimento dele ontem com a mocidade foi no estilo 7-1.
É qual o nome do nosso ouvinte? Darlan, olha só, não é para pensar dessa forma, não. É como se o time titular tivesse tomado um pau do reserva no coletivo. Aquilo é um treino. Ensaio técnico é apenas um treino. Ele não define nada. Ali eles podem errar. E a mocidade tem mais 3 semanas para ensaiar na Guilherme. Tem mais 3 semanas para ensaiar, até para ensaiar dentro da quadra, né, no Maracanã do Samba. Tem 3 semanas para acertar. Aquilo, se bobear, o casal não vem nem onde veio. Bobear, o casal vai lá na frente. Entendeu? Eu tô falando que pode ser que aconteça.
A fantasia já está contando.
Já está definida no setor.
Tem,
né?
Tem roteiro no desfile. Não,
então,
tem como
aí é trabalho.
Agora. Não tem jeito, é trabalho.
Como diz o Murici, aqui é trabalho.
A gente falou aqui dos erros da mocidade e tal, mas tem que destacar o que houve de positivo. A mocidade trouxe uma boa bateria. O samba que, na minha opinião, não é muito bom, funcionou. Acho que é um samba que, né, conseguiu... até o Chico destacou isso ontem, a questão do toque da caixa, da escola, que já faz o samba ser mais ralentado mesmo, mas a escola encontrou uma medida ali, né, uma pegada boa para o samba funcionou. O casal, é engraçado, ninguém quase falou do casal. Estava todo mundo tão desesperado com o que estava acontecendo, e eu adorei a apresentação do casal, da Cristiane e do Diogo.
Mas quando eles viram o problema, eles dançaram com mais vontade, com mais raça.
Exatamente,
ainda. Foi isso que aconteceu.
Isso foi uma superação. Eu achei sensacional como eles... Porque o problema estava na frente deles. Eles, exato, não tinham como ignorar. Ou seja, aquilo acontecendo, eles tiveram a frieza, o profissionalismo de fazer sua dança, e uma dança super correta, aguerrida, muito boa realmente a apresentação.
E aí vem um detalhe do ensaio. Que se fosse, de repente, o desfile, eles iam fazer meia apresentação, iam andar, e a escola ia fechar o buraco. Porque, teoricamente, um buraco prejudica muito mais do que você perder, de repente, numa cabine. ponto numa cabine. Eles iriam andar, eles fizeram a apresentação completa, a escola foi embora. Mas fizeram a apresentação completa na frente da cabine dos jurados. Parabéns ao casal, realmente.
Pois é. Já que a gente falou da mocidade, vamos dar uma palhinha rápida sobre a ilha. Né? Ralph Guichard. Já a gente toca. A gente faz um set aí no final, a gente encerra aí, a galera toca o que quiser. Aliás, quem quiser em casa, pode fazer pedido, pode fazer pedido. Quem tiver em casa aí, está aberto os pedidos pro grupo Arquibancada aí, vai fazer um setzinho no final, só para fazer a festa de quem está em casa. A gente perguntou ali mais cedo para o Paulo e para o Jaque a opinião deles sobre sair da ilha. Eles acharam que a escola respondeu bem, a escola foi bem na avenida. Você concorda, Ralf?
Eu concordo, foi um ensaio correto, né? Não foi aquele ensaio de encher, assim, de contagiar tanto, não contagiou tanto assim, o público, mas o componente estava feliz, o componente realmente estava cantando, estava se sentindo leve. Realmente o discurso do Jaque e do Paulo, com o desfile leve, com o desfile de fazer o folião da União da Ilha, do governador ter orgulho de desfilar, brincar carnaval, eu acho que já pode sim ser sentido no ensaio técnico. O componente parecia bem animado, parecia ter comprado a ideia deles, a ideia do enredo, a ideia da proposta estabelecida. Foi um ensaio correto, não chamou tanta atenção. Algumas alas, obviamente, um pouquinho mais desanimadas para o final, mas uma arrancada muito boa, um início de escola cantando bastante. Então, eu acho que passou no teste, né? No termos de ensaio técnico, se fosse aquele coletivo, a União da Ilha, os titulares da União da Ilha, teriam vencido aí os reservas por uma margem pequena, aí uns 2-1, 3-2, mas venceram.
Pois é. Destaques do ensaio, sem dúvida nenhuma, a bateria do mestre Cissa, né, e a comissão de frente que promete. A comissão de frente já fez umas... Obviamente não tem nada a ver com o que aconteceu. Né? O pessoal da comissão estava ainda há pouco por aí, já foi embora, mas promete ser muito legal, né, Chico?
Vamos deixar a comissão de frente.
Não, mas bateria, falei da bateria.
Ah, bom, bateria da União da Ilha. Mas você só tinha passado aqui ainda há pouco. Quase que eu trouxe ele aqui para bater um papo com o pessoal, mas ele depois estava num papo animado ali no aqui nos restaurantes dentro da cidade do samba. Foi muito emocionante ouvir a ilha, como o Anderson ressaltou no início do ensaio técnico ontem, tocando como bateria da ilha, a caixa da ilha, aquela caixa característica da União da Ilha, aquela volta da cabeça do samba que a União da Ilha sempre fez, de repente parou de fazer e voltou. Ontem você ouve aquilo ali, você pode não ter samba tocando, só a bateria tocando. Você ouve e você fala, tá chegando a ilha. Foi muito bacana mesmo. E o mais importante, a gente tem aqui ritmistas, o Roberto...
Aliás, a gente podia tentar demonstrar de como é essa retomada da ilha.
Exatamente.
Será que dá para fazer?
Calma aí, deixa eu só abrir o som ali para o pessoal ouvir também.
Dá para fazer uma retomada? Como é a retomada da bateria da ilha? Só faz a virada do... Joga água que é de cheiro, confete, serpentina para o rei mandou. Só para quem está em casa, já que o Guilherme Salgueiro não está aí para fazer suas onomatopeias, Guilherme tivesse aqui, a gente resolvia rapidinho. Vamos lá, vamos ver.
Vamos lá. Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, que eu estou feliz. Nessa eu vou de bar em bar, beber a vida que eu sempre quis. Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, que eu estou feliz. Nessa eu vou de bar em bar, beber a vida que eu sempre quis. E no bar da ilusão, eu chego, é pura paixão. Eu devo, amor me deseja, me faz um chamego.
Vamos ver como é que é.
Vive ele faz um cafuné. Eu nem bebo, vai, que nem maré. Balança, mas não cai. Oi, meu é, meu bem, meu vai, que nem maré, balança, mas não cai. Oi, meu é, só uns quentinhos, vai lá.
Faz a
o rei mandou, isso. Cai dentro da folia, e lá vou eu. O sol que brilha essa noite vem da ilha, lindo sonho que é só mil. O rei mandou, cai dentro da folia. E lá vou eu, o sol que brilha, essa noite vem da ilha. Lindo sonho que é só mil. Vem amor, vem amor.
É isso aí, ó.
Vem doesia,
é isso aí.
Sem dor.
É a... clássica da bateria daí. Agora sim. Não, senão o pessoal começa a reclamar que a gente tá favorecendo, tá cantando só Samba da Ilha. Temos aí... É, então a gente teve esse destaque, né, como bem o Chico colocou, da bateria da Ilha. E eu acho que, eu particularmente, não é por ser torcedor da escola não, mas eu fico feliz sempre que a gente vê, né, Ralf, uma escola se reencontrando com a sua característica. Eu acho que cada escola tem a sua característica, tem a sua forma de desfilar, tem a sua forma de bater. E é muito bom ver que as escolas estão se redescobrindo.
É, o carnaval evolui bastante, né? Cada ano são novas estruturas, são novas propostas, a tecnologia entra. Então chega um certo ponto que você resgatar uma tradição do passado, seja na bateria, seja em termos de alegoria, seja em comissão de frente, seja lá onde for, o resgate acaba virando uma inovação também, né? Você chega num ponto que o resgate se torna uma inovação. Isso é legal, o carnaval tem disso, tem que evoluir sim. Tem que experimentar coisas novas, mas a tradição em alguns quesitos, na bateria também tem e também está dentro desse pacote. Eu falo muito do casal de mestre Sala e Porta-Bandeira, que é uma dança tradicional do carnaval. A proposta de dança do mestre Sala e Porta-Bandeira é tradicional. Então tem espaço para tudo, tem espaço para inovação, tem espaço para tradição, e cada vez mais esse resgate da essência do passado acaba se tornando uma inovação também.
Luíse.
E aí, já que a gente está falando em identidade, vou trazer aqui a pergunta do Rodrigues Neto. Está ligado na gente, parabéns pelo trabalho, obrigada, Rodrigues Neto. E ele faz uma pergunta, será que a mocidade não se encontra, então, numa certa crise de identidade? Será que esse seria um dos problemas?
Essa é uma pergunta que o Fábio Fabato adora responder. Mas eu acho que sim, eu acho que a mocidade não se reencontrou. A verdade é... Desde a morte do Castor de Andrade, eu acho que o Igor pode até falar com mais propriedade do que eu. Eu acho que desde a morte do Castor de Andrade, a escola começou aos poucos a perder a força, começou a se perder muito em brigas internas. E depois da saída do Renato Lage, a mocidade passou a sofrer de uma crise de identidade mesmo, né, em relação à linguagem visual, em relação ao enredo. A mocidade, se você for ver, a mocidade fez enredo sobre doação de órgãos, fez enredo sobre campanha de prevenção de acidente de trânsito, e foi para a Itália, e depois... sabe, não há um traço de identidade, não há uma liga. Né? Aí tentou-se de tudo, tentou-se Paulo Barros, tentou-se Paulo Menezes, tentou-se Lousada, Rock in Rio. Quer dizer, a mocidade hoje está meio que... Eu até vejo dessa nova diretoria aí, desde que assumiu há 2 anos atrás, uma tentativa. A chegada do Paulo Barros no ano passado na mocidade foi, né, uma, assim, de impacto, de aquele velho poderio da mocidade de volta, mas eu ainda acho que tem um caminho a ser percorrido, não acha, Igor?
Sim, sim. O Paulo Barros no ano passado, para mim, foi o mais próximo do que eu estava acostumado com a mocidade, foi o Paulo Barros no ano passado. E eu achava que tinha que ter dado uma continuidade àquele trabalho. Não aconteceu, eu não sei porquê. E eu vou esperar os resultados, eu vou esperar o desfile para ver o que vai ser. Porque, apesar de eu gostar muito do samba, de eu achar um bom enredo, eu ainda não vi esse enredo na mocidade. Ainda não encontrei esse enredo na mocidade.
Ralf?
Realmente, o efeito Paulo Barros no ano passado foi, o Igor tem razão, foi o mais próximo da mocidade e o mais próximo também que o componente também aguardava, que o torcedor da mocidade, eu acho que nunca nos últimos anos, né, o torcedor da mocidade não tinha uma esperança como teve no ano passado, né? Era o campeão do carnaval, era o carnavalesco das inovações, o carnavalesco que revolucionou esse novo século do carnaval. E ele chegou e, mesmo assim, mesmo com Paulo Barros, mesmo com tudo, a mocidade não voltou nas campeãs, ficou em sétimo. Então, eu acho que a mocidade pode ter sentido um pouquinho esse golpe, dessa tentativa do Paulo Barros de colocar de novo a escola no desfile das campeãs e não ter conseguido, pode ter sentido um pouquinho o golpe, mas não pode, né? Tem que sacudir a poeira, já tá com um carnavalesco novo, tá com uma dupla, inclusive uma dupla, né? O Edson tá ajudando bastante o Lousada, o Edson, o carnavalesco da Unidos de Padre Miguel, nessa função de diretor artístico, auxiliando o carnavalesco Alexandre Lousada. Então, a escola tem que levantar, tem que sacudir a poeira, tem que passar por cima aí dessa crise e vai ter que se acertar na avenida, amigo, porque o torcedor precisa e quer ver a mocidade de volta no desfile das campeãs.
Estamos chegando à reta final do debate, tem as últimas perguntas aqui. o grupo Arquibancada vai começar a tocar e vocês também vão mandando os pedidos e, à medida do possível, a gente já vai encaixando. Vamos lá, Luiz, as últimas perguntas dos nossos amigos ouvintes e agora também, né, espectadores, né?
Tem perguntas aqui, não necessariamente relacionadas aos ensaios técnicos. O Igor Munarim fala da questão da não transmissão das escolas, se a Liga pode fazer alguma coisa, entrar na justiça, alguma coisa assim. Por questão contratual, não existe nenhuma possibilidade.
A Rede Globo, né, não joga para perder. Ela certamente, nunca li o contrato, mas certamente ela deve ter aquelas cláusulas que ela se reserva o direito.
Está resguardada, claro.
Está resguardada, assim como ela faz com futebol e com várias outras coisas, né? Fórmula 1, enfim, não há comentário na justiça. E também, se tivesse como, duvido que isso aconteceria.
E já que o Natan fez a pergunta aí sobre barracões, e esse carnaval está muito marcado como carnaval da crise, materiais alternativos e tudo mais que a gente vem falando, a Anne Comete faz uma pergunta: se existe uma possibilidade de se fazer um paralelo entre o carnaval desse ano e o carnaval dos anos 70, 80, a situação política e econômica, né? Seria a mesma fazer um paralelo? Isso se aproxima?
Acho que 70 não tanto, porque os anos 70... ainda são marcados por um momento ali de crescimento da economia, ao milagre econômico, e é justamente nesse panorama em que o desfile das escolas de samba atinge o gigantismo, né? Você vê 74, 75, o Brasil está passando um bom momento na economia, e é justamente quando surge o Joãozinho 30, verticalizando o carnaval e tal. Esse processo se consolidou nos anos 80, e apesar de ter sido uma década terrível para a economia do país, a chamada de década perdida. Não sei, não consigo... O que eu vejo, o que eu acho que não mudou de lá para cá, é que as escolas de samba ainda são muito dependentes de receitas que não são as próprias. Naquela época, as escolas eram muito dependentes da receita, da subvenção, né, da prefeitura. A Liga surgiu para dar independência econômica para as escolas de samba, e hoje em dia a gente ainda vê as escolas de samba reclamando porque a prefeitura demorou a repassar dinheiro. Então, quer dizer... os problemas continuam os mesmos. Eu acho que a gente já falou sobre isso em outros debates. A gente tem que aprofundar essa discussão das escolas de samba terem formas próprias de ganhar dinheiro sem ter que se atrelar a patrocínios esquisitos ou sem ter que ficar na mão dos governantes ou das emissoras de televisão.
Tá, ok. Já tem pedido. Ah, uma pergunta rapidinha aqui. Eu acho que vocês falaram sobre isso, sobre a mocidade. O Rômulo, então, fica na escola? Alguma notícia sobre isso?
Até que eu saiba, sim.
Acho,
né,
que até segunda ordem nada foi dito sobre isso.
Até segunda ordem, né, nada mudou. Ele deu uma entrevista ontem para vários órgãos de imprensa dizendo que iria pedir as contas, mas parece que não aconteceu, pelo que eu soube, ele ia ter uma reunião hoje na escola. Vamos aguardar os acontecimentos.
Pedidos a gente já pode passar para o nosso grupo?
Podemos, vamos atender os pedidos. Vamos lá.
Muitos pedidos aqui de Mocidade, o Igor vai ficar contente com isso. Em Mocidade 96, Criador e Criatura, o Guilherme Fontanha faz esse pedido e diz que com esse samba ele se apaixonou pela Mocidade há 20 anos atrás. Da Mocidade também tem pedido de 98, Uma Luz Riscou o Espaço Sideral, fiz um pedido para brilhar no Carnaval. E tem Mocidade Mãe Menininha do Gantuá.
Olha, Mãe Menininha é legal, hein?
Será que dá para fazer aí um pupurri?
Dá, a gente faz aqui.
Chico.
Só lembrando que Mãe Menininha do Cantuá foi estreia do teu pai na Mocidade, não foi? Foi estreia do teu pai. Pai do Igor Viana, para quem não conhece, é o grande Ney Viana, dos maiores intérpretes, se não o maior intérprete da Mocidade Independente de Padre Miguel. Bicampeão 79-85.
Vamos lá.
Estandarte 87.
Olha.
Vamos lá. Já raiou o dia e a passarela vai se transformar num cenário de magia. Lembro da velha Bahia, do famoso Gantuá. Arerê, arerá, candomblé vem da Bahia, onde faz seu orixá. Arerê, arerá, candomblé vem da Bahia, onde faz seu orixá. Saravá. Oh, meu pai Ogum, na sua fé, saravá, nanã, Oxumaré, Xangu, Oxóssi, Oxalá, Iemanjá, filha de Oxum, pra nos ajudar. Vem nos dar axé, bons erês dos orixás. Filha de Oxum, pra nos ajudar. Vem nos dar axé, os erês dos orixás. Minha mãe, ó, minha mãe, menininha, vem ver como toda cidade canta em seu louvor com a mocidade. Minha mãe, ó, minha mãe, menininha, vem ver como toda cidade canta em seu louvor com a mocidade. A mão que faz a bomba, faz o samba. E Deus, Deus, faz gente bamba. A bomba que explode nesse carnaval é a mocidade levantando seu astral. A mão que faz a bomba, faz o samba. E Deus, Deus, faz gente bamba. A bomba que explode nesse carnaval é a mocidade levantando seu astral. Mas cheio, cheio de amor, o Criador endossou a divina solidão e fez, fez subir da natureza universo de fascinação. Luz deve mar, no firmamento os astros a bailar. E numa luminosa inspiração fez do homem a mais sublime criação. E assim, assim, o homem com sua ousadia avança o sinal do jardim do amor. Deu um salto, dominou a terra, terra de nosso Senhor. Olha pra mim, diga quem sou. Eu sou o espelho, sou o próprio Criador. Olha pra mim, diga quem sou. Eu sou o espelho, sou o próprio Criador. Laraiá, gênios, artistas, inventores. Faz seu mundo diferente, mexe com a vida da gente, dando asas à imaginação em uma nova era. A gente não sabe o que nos espera. Vem nessa amor pra um novo dia, brincar no paraíso da folia. A mão que faz a bomba, faz o samba. E Deus, Deus, faz gente bamba. A bomba que explode nesse carnaval é a mocidade levantando seu astral. A mão que faz a bomba, faz o samba. E Deus, Deus, faz gente bamba. A bomba que explode nesse carnaval é a mocidade levantando seu astral. Uma luz riscou o espaço sideral. Fiz um pedido pra brilhar com o carnaval. Uma luz riscou o espaço sideral. Fiz um pedido pra brilhar. E mas eu disse o céu vai me guiar. O brilho da estrela vai iluminar. Nessa noite a magia cai do céu e a poesia vem da estrela que me faz sonhar, sonhar. Nesse universo de mistérios, um livro aberto, cheio de fascinação. Vejo nos astros minha luz da escuridão. Amor, vou te levar nesse mar de alegria. Iluminado, vou na paz da estrela guia. Amor, vou te levar nesse mar de alegria. Iluminado, vou na paz da estrela guia. Mas reluz, reluz no mapa celeste a sorte, o destino dos grandes impérios. Deixa o sonho te levar, levar pro futuro que virá. Entre heróis, mitos, animais, Cruzeiro do Sul, não me perco jamais. Se o mundo gira, o sol se põe, a lua vem e anuncia
uma chuva de estrelas. Vai cair nessa folia uma luz que escorre o espaço geral. Fiz um pedido pra brilhar no carnaval. Uma luz riscou o espaço sideral. Fiz um pedido pra brilhar no carnaval.
Uou! É isso aí, gente. O nosso debate arquibancada está chegando ao final. É, temos as últimas, vamos às últimas considerações dos nossos amigos ouvintes aí. Tá, até pedidos também. Vamos ver o que a galera está pedindo já para preparar, para o grupo se preparar.
Pois é, então vou jogar tudo pro alto. Tá pedido, pergunta.
Joga tudo.
Aqui, vou colocar.
O programa tinha antigamente, né? Sorteio de carta, joga tudo pro alto.
Vou jogar tudo pro alto.
Os Trapalhões acabavam, tinha sorteio de carta, dava uma tristeza, porque era a hora do Fantástico. Tava acabando o domingo. Vamos lá.
Vamos lá, quem tá ligado na gente é o Bernardo Amaral também. O Tiano Dantas pede Salgueiro 96, anarquista sim, mas nem todos. Patrick Soares pede Ilha 98, Fatumbi. O Rodrigo Soares pede Salgueiro 2014, Gaia. Mocidade a gente já acabou aqui, de cantar aqui.
Hein? Mocidade a gente já cantou.
Mocidade
Ilha eu acho que hoje já deu.
Pois
né? Já
é.
Foi bastante.
O Alessandro Freire está ligado lá de Maceió acompanhando. Salve a minha mocidade. Bastante torcedor da mocidade aqui acompanhando. A gente agradece muito. Tenho uma pergunta. O Guilherme Fontanha faz uma pergunta aqui rapidamente, o que a gente acha do cartão sócio-torcedor das escolas, né, sobre esse movimento todo de sócio-torcedor das escolas. E o Pedro Henrique faz também outra pergunta sobre a questão do barracão da mocidade. Já que a gente está falando bastante de mocidade, a mocidade está com um barracão de proporções gigantescas, né, que é o que se coloca. Isso poderia ser um diferencial nesse ano, então, de crise? E, para encerrar, as últimas... Os últimos pedidos, Rafael Soares Mangueira 2006 e o Daniel Brizante, cartão de identidade, salve a mocidade.
Tá certo. Respondendo a pergunta do barracão, o barracão gigante é bom até a página 4, né? Porque assim, você tem que... a escola vai ter que desfilar, o barracão vai ter que ir para a avenida, então as escolas têm que se preparar para levar o barracão para a avenida. E eu vejo com uma certa reserva essa questão do fim da torre, né, da elevação da torre. Acho que isso, obviamente, no primeiro momento vai motivar em todo mundo aquele desejo de levar alegorias ainda maiores. Mas, não se esqueça, tem um viaduto ali por baixo para passar, né? A mocidade é a quinta escola, né? Então, não, a mocidade vai entrar pelo correio, menos mal. Mas muitas escolas, pelo menos metade das escolas, passam ali pelo lado do balança, mas não cai. Então, quer dizer, eu acho que esse aumento da torre, né, agora uma torre provisória mais alta, ele até acompanha a tendência do que vai ser o desfile. Afinal de contas, a partir do momento em que você tirou aquele paredão que era os camarotes e abriu, né, com a construção de uma arquibancada de uma forma geminada em relação ao outro lado, você aumentou muito o campo visual do desfile e os desfiles deram uma sumida em relação à televisão. Você vê aquela imagem de longe da televisão, a passarela é gigantesca e a escola está pequenininha ali no meio. E eu acho que o que a Portela fez com a Águia no ano passado foi uma primeira tentativa, foi um ensaio inicial do que eu acho que vai virar uma tendência, alegorias mais verticais, mas ao mesmo tempo com talhas ou com gruas que permitam que ela passe pelos obstáculos do caminho. Só que é aquela coisa, a gente tem que entender que também há uma limitação nas ruas do entorno, né? O Ralf acompanha a saída de carros alegóricos da Lierge. O Ralf pode falar até melhor do que eu das dificuldades que as escolas têm ao transportar seus carros até a avenida, né? É complicado.
E dificuldade esse ano as escolas vão ter, tanto da CH como do Grupo Especial, porque está tudo em obra no centro da cidade em função do VLT. Então, os viadutos continuam lá, o trajeto é praticamente o mesmo, salvo alguma alteração ou outra, mas a cidade está em obra, né? Então, isso realmente dificulta. Tem, no caso da Série A, Avenida Brasil, com a Transolímpica, que está dificultando bastante. É um desafio, né? Muita gente envolvida, são muitos órgãos envolvidos, as entidades, Lierge, no caso da Série A, Liesa, Grupo Especial, Sete Rio, Guarda Municipal, Polícia Militar. Então, é realmente uma operação de guerra levar os carros alegóricos para a avenida, e a dificuldade existe. E uma coisa que a gente não pode levar em conta, não tem relação ao fato de você ter mais ou menos dinheiro, não quer dizer que seu carro alegórico seja menor ou maior. Isso não tem uma relação direta. Os carros vão ser maiores verticalmente, talvez verticalmente, horizontalmente. Pode ter um aumento do tamanho dos carros alegóricos. Até pela ausência da torre, ele vai crescer um pouquinho em tamanho. Em comprimento, pode crescer um pouco, apesar da curva ser a mesma. Então, os carnavalescos têm que ficar atentos. Não adianta também crescer muito em comprimento se a curva vai ser a mesma ali. Né? Então, da Presidente Vargas, que eu marquei isso por aí. E hoje eu vi uma frase muito interessante de um dirigente, que é a seguinte: carro alegórico não é árvore de Natal, que você sai, colocando muita informação, sai pendurando, enfeitando muito, quando você vai ver, já tá aquele carro já está cheio de informação e acaba se perdendo, né? Tem que ter uma leitura também visual, tem que ter uma proposta também, talvez com coreografia, que possa talvez até superar o adereço. Então, são pontos interessantes que levantam até a criatividade dos profissionais.
Teve uma pergunta também sobre sócio-torcedor, né? Eu acho que o sócio-torcedor é uma iniciativa interessante, mas não é a tábua de salvação de nenhuma escola de samba. Eu acho que as escolas de samba, a gente já falou sobre isso até no debate da semana passada, né, que não foi no debate do estúdio que a gente fez a enquete dos sambas. Eu acho que as escolas de samba ainda estão muito distantes da vida do cidadão comum. As escolas de samba, elas têm que voltar a investir em suas marcas, voltar a serem atraentes para o grande público, para que haja uma fidelização e para que essa fidelização se reverta em frequência na quadra e outras coisas. Eu até falei, usei essa comparação no vídeo que a gente gravou após o debate. Nos clubes de futebol hoje, um jogo decisivo no Maracanã ou na Arena Corinthians, enfim, o estádio tem 60, 70, 80 mil lugares disponíveis, mas tem 300, 400, 500 mil querendo entrar. O Internacional tem mais sócio-torcedor do que a capacidade do Beira-Rio. Então, há uma demanda que justifique. E eu acho que as escolas de samba hoje, muitas escolas de samba sequer conseguem lotar uma quadra com 5 mil pessoas. Então, eu acho que tem que ser pensado um modelo, o modelo que a Portela, que a Mangueira estão fazendo, né, de atrelar programas de pontos, é interessante, mas também não pode ser dissociado da realidade da comunidade. Pelo que eu sei, a Portela está procurando comerciantes do entorno para atrelar ao sócio-torcedor, para que o cara... Não adianta você oferecer vantagens para passagem aérea, para hospedagem, para compras de material esportivo na internet, se ele não vai, se o componente da escola não vai ver um benefício desse no quilo de carne que ele vai... A tábua de salvação das escolas de samba. Você concorda, Ralf?
Concordo, é um problema que está engatinhando, né? É uma esperança, mas é uma coisa médio e longo prazo. Eu vejo uma necessidade muito grande, por exemplo, dos programas de sócio-torcedores oferecerem entre os seus pacotes, a classe de pacotes. Você tem uma variedade de preços e consequentemente, benefícios. Mas eu vejo, por exemplo, uma necessidade de se atrelar um aplicativo de táxi, por exemplo, para dar voucher de desconto de táxi para esse sócio-torcedor ir até o ensaio, de oferecer, inclusive, entrada gratuita em determinados ensaios, em feijoadas. Eu acho que...
Isso até tem.
Algumas escolas estão começando com isso.
Até tem, mas eu acho que...
Algumas estão começando.
E a própria escola de samba também tem que investir na quadra, tem que ser um lugar legal, tem que ser um lugar onde você consiga estacionar seu carro, ou que se você não consegue estacionar seu carro, tenha um bom ponto de táxi na frente, um lugar onde você tenha conforto, climatização, boa sonorização, cerveja gelada, e sem precisar ensopar aquele chão com aquele monte de balde. É insuportável. Hoje você não vai uma quadra de samba sem voltar. Imagina as mulheres que vão de sandália rasteirinha, né? Enfim, deve chegar em casa com o pé completamente em pandarecos, né? Não adianta nada nem ir na manicure de dia para ir na quadra de noite, que vai estragar, vai, enfim. Então, eu acho que tem coisas ali que a gente tem que repensar dentro das escolas de samba. Eu acho que o carnaval, de uma certa forma, durante muito tempo, ficou deitado em berço esplêndido, aquela coisa de achar, as pessoas vêm, chega a época, as pessoas vêm mesmo, né? Os ingressos vão ser todos vendidos. E não está sendo muito assim, não. Né? Ontem a gente teve uma Sapucaí lotada, mas não estava nem se comparando a públicos de anos anteriores, num dia que a mocidade tem uma escola de uma torcida muito grande. A Ilha também tem uma torcida considerável, mas quem não torce para a Ilha gosta da Ilha. Acho que dificilmente as pessoas, eu pelo menos não conheço pessoas que desgostem da União da Ilha, que tem uma antipatia pela União da Ilha. Então é uma escola que sempre atrai público. E a Sapucaí ontem, o lado ímpar estava bem cheio, mas o lado par, né, até o setor 4, 6, ainda tinha um público legal, depois já não tinha mais ninguém. Então, eu acho que as escolas têm que começar a repensar também a sua forma de vender o produto. Né? Vamos encerrando então. Luiz e Campos, boa noite.
Boa noite, Anderson Baltar. Boa noite aos nossos queridos ouvintes que sempre participam aqui com a gente. Teve gente que eu não consegui registrar aqui no Twitter, que fez seus pedidos. Guarda para a semana que vem, que a gente vai ter mais debate arquibancada.
É só tá começando. Nós temos mais 3 debates arquibancada. É, por sinal, né, todos em transmissão em parceria com o nosso grande portal SRZD. Um forte abraço para o Sidney Rezende. Com certeza deve estar ligado. Ontem assistiu a transmissão toda no ensaio técnico. Um forte abraço para o Sidney, para a Sabrina, para a Vera, para a Luana, para todo mundo lá do SRZD. E vamos já marcando aqui. Sábado tem ensaio técnico na Sapucaí, né? Domingo também, transmissão total da Rádio Arquibancada. E atendendo a pedidos, todo o sucesso do mundo que aconteceu no sábado na feijoada da Rádio Arquibancada lá no Baródromo. Teremos uma nova edição no dia 23. Dia 23. Bombou, né, Chico? 23, lá no Baródromo, o principal, né, point hoje em dia do Carnaval Carioca, um bar temático voltado para o Carnaval. Se você não conhece, vá lá conhecer. Na hora do almoço está lá, né, um cardápio todo especial. Os pratos têm nome de samba enredo, aquarela brasileira, é hoje, por aí vai. E, né, chega lá, fala lá pro Wagner, eu sou ouvinte da Rádio Arquibancada, que ele vai te dar o melhor atendimento possível. E você chega lá no metrô da Praça 11, rapidinho, desembarcou, pegou ali 50 metros do metrô da Praça 11, do lado da Sapucaí, o Baródromo. E a gente vai fazer no dia 23 mais uma feijoada, mais uma edição, 23 de janeiro. Janeiro, eu falei para algumas pessoas, dia 23, 23 de fevereiro? Não, 23 de janeiro.
E só lembrando que dia 23 de janeiro é o ensaio técnico do Império Serrano. Eu sou Império Serrano. Alguém me perguntou, tá me vendo no vídeo, ah, você veio de vermelho, você é salgueirense, você é estácio? Eu falei, não, na verdade é rosa, né? Eu sou Império Serrano e quero ver o Imperiano lá na feijoada arquibancada, marcando presença lá para depois ir para o ensaio técnico.
E os portelenses também, afinal de contas a gente marcou 2 feijoadas no dia da feijoada da Portela, mas sendo tive com o nosso amigo Paulo Renato, diretor de marketing da Portela, ele falou, não, dia 23 eu tô lá. Então queremos ver nossos amigos portelenses também marcando presença na feijoada da Rádio Arquibancada no Baródromo. Boa noite, Ralf Guichard.
Valeu, valeu pessoal. Até o fim de semana, vamos descansar um pouquinho, né? Valeu.
É, pois é, Chico Frota.
Boa noite, mais uma realização da Rádio Arquibancada, né? Esse debate arquibancada aqui na Cidade do Samba, que
agora
já...
Agora no vídeo, agora na Smart TV.
Exatamente,
da galera.
Exatamente, agora na telinha do seu computador. E mais uma realização da Rádio Arquibancada, com a parceria aqui do pessoal da Cidade do Samba, que sempre ajuda a gente,
Paulinho, Edson Marcos. Bom, todo mundo.
E agradecer também ao Grupo Arquibancada, né? Que o nosso Igor vai apresentar ali no encerramento. E esperamos vocês sábado nos ensaios técnicos e domingo também.
Vamos lá, vamos encerrando então o nosso debate, né, com as bênçãos do São Jorge Guerreiro. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E vamos ficar com o Grupo Arquibancada. Você depois continua com a nossa programação musical. Vamos lá.
Grupo Arquibancada, na percussão, Willio e Roberto Dinamite.
Esse é bom, esse Dinamite é bom.
Igor Viana, vamos lá. Os refrões dos sambas das escolas que participaram do nosso debate hoje. Sou teu fiel seguidor, meu cavaleiro. Podia matar o dragão, sou brasileiro. Estácio veste seu manto, carregado de axé. Salve Jorge, o guerreiro da fé. Sou teu fiel seguidor, meu cavaleiro. Podia matar o dragão, sou brasileiro. Estácio veste seu manto, carregado de axé. Salve Jorge, guerreiro da fé. Vamos lá! Medalha de ouro, a nossa união, rodada do louro do meu pavilhão. A minha alegria encanta você, meu maior desejo é vencer ou vencer. Ilha, razão do meu viver. Medalha de ouro, a nossa união, rodada do louro do meu pavilhão. A minha alegria encanta você, meu maior desejo é vencer ou vencer. Ilha, razão do meu viver. Sou beija-flor, na alegria ou na dor, a deusa da passarela. É ela, primeira na história do Marquês. na Sapucaí é soberana. De fato, nilopolitana, sou beija-flor, na alegria ou na dor, a deusa da passarela. É ela, primeira na história do Marquês, que na Sapucaí é soberana, de fato, nilopolitana.
É isso aí.